apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
A nossa saudação, meu querido ouvinte. Estamos novamente aqui, graças a Deus, com o nosso programa, com a Bíblia, Palavra de Deus. Daqui a pouco vamos meditar aqui no texto. Agradecemos a todos aqueles que nos escrevem. O endereço vamos lembrar dentro de 30 minutos no final do nosso programa. Mas agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tuas bênçãos, Senhor, porque tu continuas nos falando através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, através da tua palavra. Teu Santo Espírito que nos ilumina, Senhor, continua nos abençoando, principalmente agora quando nós vamos entrar em contato com a Tua Palavra, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Estamos assim, prezado amigo, retornando ao capítulo 14 de Apocalipse. Nós vamos ler o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Prezado amigo, nos dois versículos anteriores a este que nós lemos, nós temos um anjo pregando o evangelho a todas as nações. O anjo anuncia a todos que se arrependam, que temam a Deus, que deem glória a Deus, que honrem ao Senhor. E logo depois, nós encontramos outro anjo, que proclama a queda da Babilônia. A proclamação do Evangelho segue a condenação da cidade, a metrópole do império e do poder do mundo, que é chamada aqui de Babilônia. A Bíblia fala muito em Babilônia, assim como Jerusalém se associa com a obra de Deus na terra, Babilônia se associa com a obra do diabo no mundo. A origem de Babilônia está ligada com a obra do diabo. Foi Nimrod, o primeiro homem forte do mundo, com grandes ambições que procurou satisfazer sem a ajuda de Deus e atuando contra Deus. Ele chegou a estabelecer o seu primeiro reino, o império, como querem outros, e foi ele o idealizador da Torre de Babel, um monumento aos ídolos e às forças espirituais do mal, construído em rebelião contra Deus. Os seus propósitos conflitavam com os propósitos de Deus para a humanidade. Babilônia, que veio de Babel, ficou na história como sendo a cidade capital do império do mal, que opera em oposição a Deus. Foi a Babilônia o primeiro grande foco da idolatria que se irradiou por todo o mundo. Foi ali que pela primeira vez foi implantado a adoração de seres femininos. A mãe de Nimrod, chamada Semiramis, se prestava culto. Ele era atribuída qualidade divina. E em todos os tempos a Babilônia tem sido o sustentáculo da causa do reino das trevas. Muitos creem que a cidade da Babilônia será novamente reedificada, pois a Bíblia fala muito na sua queda e destruição. Mas não é necessário que a Babilônia seja reedificada no mesmo lugar para se cumprir as profecias bíblicas quanto à Babilônia, porque a Babilônia pode surgir com as suas mesmas qualidades e características em qualquer lugar, com os mesmos pecados de idolatria, de feitiçaria, de imoralidade, de rebelião contra Deus. A Babilônia pode ser até uma cidade já conhecida em nossos dias, uma das grandes cidades, ou país, ou estado, de onde o anticristo exercerá a sua grande influência sobre o mundo, de onde ele poderá inclusive reinar sobre as nações. Podemos chamar a Babilônia de o quartel-general do diabo. E tem sido a maior fonte de inspiração para a idolatria no mundo inteiro. A sua primeira rainha, Semiramis, que foi a mãe de Nimrod? E segundo alguns, sua mãe e depois mulher? Foi considerado deusa em Babilônia, recebendo a adoração de todos? É por isso que Babilônia tem sido o sustentáculo de todas as falsas religiões. Por ocasião da grande tribulação, o período em que os judeus serão grandemente perseguidos e torturados pelo anticristo, a Babilônia estará sendo a capital de todo o reino de Satanás. Nós estamos vendo cada dia mais as obras satânicas se espalhando pelo mundo. Nunca o mundo viu tanto ocultismo. As forças do ocultismo, das chamadas ciências ocultas, estão em evidências por toda parte. Os cultos a Satanás estão sendo divulgados e liberados por muitas partes do mundo. As trevas do mal crescem rapidamente no mundo. Há várias passagens vaticinando a queda da Babilônia, tanto no Velho como no Novo Testamento. No livro de Jeremias, capítulo 51, nós lemos: "Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga." Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Trazei bálsamo para sua ferida. Porventura sarará. Queríamos curar Babilônia. Ele, porém, não sarou. Prezado amigo, no livro de Isaías, capítulo 13 e versículo 19, lemos o seguinte: "Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão as avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão dos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão." E o que o profeta diz aqui, amigo? Cumpriu-se literalmente. Realmente a Babilônia se transformou numa morada de feras, em palácios de chacais. E a condenação que caiu sobre a Babilônia no passado cairá também sobre a Babilônia do presente e do futuro. Ela existe sempre com o mesmo propósito: fazer oposição a Deus. A primeira foi levantada no tempo de Nimrod em oposição a Deus. Era uma afronta a Deus. Era o homem revelando o seu poder em oposição a Deus. Aliás, esta é sempre a tentativa do diabo: mostrar que tem poder. Mostrar que muito se pode fazer sem Deus. Dispensar a Deus da vida e do mundo. Em todos os tempos, o diabo e os homens têm procurado eliminar Deus de suas vidas e dos seus projetos e dos seus planos e de suas atividades. Querem trabalhar e viver sozinhos. Até alguns desses intérpretes do diabo e ativistas da Babilônia já proclamaram até que Deus havia morrido. Ora, amigos, se Satanás puder inculcar em alguém a ideia de que Deus morreu, automaticamente a pessoa passará a adorar a Satanás, que é mais poderoso, que é mais eterno, vamos dizer assim, do que Deus. E assim, prezado amigo, ele vai enganando aqueles cujos corações não foram ainda alcançados pela graça redentora. O anjo passa anunciando: "Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição." Os princípios do Evangelho, prezado amigo, minam o poder do mal. A queda de algum princípio babilônico tem sempre se seguido a uma revivificação espiritual. Roma pagã cai diante do Evangelho. A Babilônia pode erigir seu poder em formas imponentes, porém a fé no Evangelho, que é o poder de Deus, lançá-la por terra, com todo o que se levanta contra o conhecimento de Deus. A influência da Babilônia tem sido declarada assim. Ela tem feito todas as nações beberem do vinho mortal, o vinho do seu pecado e do seu julgamento, de sua fornicação e da ira que sobre ela há de vir. Babilônia é, portanto, um emblema de alguns princípios que têm sido mais ou menos aceitos por todas as nações e que mais ou menos envolverá todas nas consequências da sua queda. Agora vejamos o versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, continua dizendo o versículo 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Este terceiro anjo, prezado amigo, levanta a sua voz proclamando a responsabilidade individual de cada pessoa. O filho não será responsável pelo pai e nem o pai pelo filho. A referência à besta mostra-nos que Babilônia é um outro aspecto da obra dos inimigos de Deus. Ninguém tem necessidade de ser covardemente conivente com a prática do mal. O versículo 10 fala da ira de Deus, que é justa, que é santa, que é pura, sem mistura alguma. Por isso diz o apóstolo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. No cálice da ira de Deus, amigo, não há uma gota de graça ou de esperança para o ímpio. Essa ameaça terrível, essa grande e terrível ameaça, bem pode erguer o homem acima das ameaças daqueles que, matando o corpo, nada mais podem fazer. Antes devemos temer aquele que, depois de matar, pode lançar a alma no inferno. Os inimigos de Deus, prezado amigo, são considerados pelos santos como seus próprios inimigos, e quando o dia da provação tiver passado, suas mentes serão uma com a mente de Deus, para que eles se regozijem testemunhando visivelmente a vingança judicial da justiça de Deus na punição dos pecadores. Muitas pessoas acham que, sendo Deus amor, então não poderá existir castigo eterno, não poderá haver inferno, não poderá haver uma condenação da alma. Agora, os que pensam assim revelam um desconhecimento completo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Já imaginou se amor significasse apenas tolerância, uma tolerância do mal, do pecado, da injustiça, do crime, da iniquidade? Quer dizer, não haveria justiça, não haveria retidão. O nosso Deus seria, então, o quê? Eu creio que os que têm essa concepção errada de Deus revelam um amor piega, um sentimentalismo tolo, uma atitude de indiferença tanto à justiça como à injustiça. Trata-se de um conceito completamente errôneo do amor e principalmente do amor de Deus. O Deus que é verdadeiro, que é criador, o Deus revelado na Bíblia é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Um Deus que pune o castigo, que pune o mal. Um Deus que é justo, um Deus que é moral, um Deus que criou um mundo moral. O que a palavra de Deus diz a respeito de Deus é que Ele é bom, é amoroso, é misericordioso, paciente, perdoador. Mas do outro lado, trata-se de um Deus justo, reto, que se ira, que pune o mal, que condena o pecador impenitente, o ímpio, que não quer arrepender-se. O ímpio não quer arrepender-se, então é condenado. O ímpio não quer voltar-se para Deus. O pecador que nunca abriu seu coração para receber a oferta do perdão fatalmente perecerá. Não porque Deus queira condenar esse homem. Não porque Deus queira que esse homem seja lançado no inferno. Não. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. É o desejo de Deus. Quando o homem vai para o sofrimento eterno, não vai porque Deus assim o queira. Não é uma vingança de Deus. É uma decisão do próprio homem. É uma decisão do homem de não aceitar a salvação e de ir para o inferno. São duas alternativas. Ou o homem aceita Cristo e é salvo, ou o homem rejeita Cristo e se perde. O regozijo de Deus e dos santos no dia final é por causa de uma vitória sobre o mal, sobre as obras diabólicas. Nós, quando formos revestidos da justiça divina na sua totalidade, quando formos semelhantes a Cristo, entenderemos melhor as coisas e os motivos da nossa verdadeira alegria por vermos todos os nossos inimigos espirituais derrotados. Um pecador que estava condenado por causa do seu pecado e entra no céu pela graça, em vez de entrar no inferno, tem muita razão para se alegrar lá no céu. O diabo vinha lutando para colocá-lo no inferno, mas Deus o pôs no céu pela fé no seu Filho Jesus Cristo. O homem creu, aceitou Cristo e foi salvo. Então, esta é a vitória maravilhosa, a vitória da fé. Nós vamos ler agora o versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Aqui, amigo, parece mostrar que Deus está vendo o inferno, que Jesus está vendo o inferno e que os anjos estão vendo o inferno, porém não a igreja. E diz mais o versículo 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Bem, amigo, a imagem desta condenação lembra-nos o juízo sobre Sodoma e Gomorra. O pecado praticado com prazer torna-se bem cedo para o homem um inexorável tirano, impondo-lhe uma tremenda retribuição. O homem torna-se pela prática escravo do pecado, que o enfastia enquanto viver, e vive enquanto o pecado enfastia. Há um destino de aflição ininterrupta em todo pecado. Os ímpios são como as ondas do mar, que não descansam. É de bom aviso, portanto, que solenes palavras como estas sejam lidas à luz da mais certa de todas as verdades: o pecado tem o poder de estampar sobre o caráter humano uma feição indelével e dá-lhes a força de um destino. O homem que não tem Cristo está procurando tirar o melhor proveito do pecado. Para esse homem, nada mais natural do que viver a vida como a carne pede. É isso que é considerado normal para o pecador: pecar, a vida de pecado, de imoralidade, de adultério, de fornicação, de relações sexuais ilícitas, é para o incrédulo algo muito natural. Muitos até zombam quando a pessoa não vive assim. Para eles, isto é o que é normal. O homem sem Cristo entende que as suas paixões, desejos e vontades devem ser satisfeitas. E não satisfazê-la seria até uma injustiça, penso incrédulo. De forma que essa satisfação da carne, dos instintos maus, da natureza pervertida e pecaminosa, é para o descrente uma necessidade. Agora, o que representa isto em termos da palavra de Deus? Isto representa um sofrimento eterno. Todo o pecado, todo o gozo do pecado em todas as suas modalidades, não tem nenhum valor, não compensa absolutamente quando se leva em consideração o sofrimento do inferno. Aliás, se você esquece por um pouco o inferno, fazendo de conta que o inferno não existe, nem Deus existe, então a coisa mais sábia do mundo é tirar o proveito do pecado, pensam os incrédulos. E eles dizem, como antigamente se dizia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E é dentro deste modo de pensar que muitos estão vivendo hoje. Quer dizer, vivem somente para tirar o proveito do gozo material. Mas quanto isto é ilusório, amigo? Quanto isto é enganoso? E quantos estão enganados por isto? O gozo do pecado e a sua trágica consequência pode ser comparado com uma gostosa bebida envenenada. A pessoa bebe e está achando deliciosa, mas depois começa a sofrer as agonias da morte. O profeta Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. E Paulo também diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora vejamos o versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O versículo seguinte diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Prezado amigo, na feroz perseguição que espera todos os que não adoram a besta, a sua fé e a sua paciência se manifestam. Apesar das muitas tentações, aqueles que guardam os mandamentos de Deus recusam prestar homenagem ao Deus deste século, porque a sua fé está firme em Jesus como seu Rei e Salvador. Não vive a vida de pecado que o mundo oferece. Para isso, precisa ter uma vida transformada pelo Espírito de Deus e pelo poder da Palavra de Deus. É preciso ter dentro de si a vida eterna, a vida celestial e a vida de Deus. O homem que não é nascido, que não passou pela transformação espiritual da regeneração, que não é verdadeiro cristão, não pode vencer a tentação nem rejeitar o que o mundo oferece. Há dentro do coração e da natureza do pecador uma predisposição para o pecado, para a prática da imoralidade, para fazer tudo aquilo que a sua natureza pervertida e má pede, deseja e exige. Não há uma força moral dentro do homem capaz de levá-lo a resistir o pecado. O versículo 13 declara, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui, amigo, o apóstolo está se referindo aos mártires e as pessoas que morrem pelo nome de Jesus. Não tem essa passagem uma aplicação para uma pessoa que morre em pleno conforto. Há muita gente por aí que não sabe o que é fadiga nem sofrimento. Mas aqui está falando a respeito de cristãos que estão sofrendo perseguições, torturas e mortes por causa do nome de Cristo. Há muita gente sofrendo por aí, amigo, mas não se deve pedir a morte, pois a morte virá no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Mas essas palavras aqui fortalecem e trazem muita coragem para os lutadores cristãos. As suas obras de fé, o seu amor os seguem, porque são a prova da sua confiança no Salvador. Não somente os mártires, porém todos os que são fiéis até a morte, são bem-aventurados. A voz do céu, a palavra de Deus, é confirmada pelo Espírito, pois as promessas de Deus são em Cristo o sim e o amém. Entre as pessoas da Santíssima Trindade, existe a perfeita união que faz de todas as três uma, de modo que uma pensa, a outra quer e a outra sente a mesma coisa ao mesmo tempo. Agora vejamos o versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Bem, amigo, nos versículos restantes deste capítulo, nós temos dois fatos distintos, a ceifa e a vindima. É o tempo quando Deus enviará os anjos para fazer a sua colheita, para separar o justo do injusto. Devemos estar preparados para aquele momento solene. Bem, amigo, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sei igual.